Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Gabriel Fialho e é um prazer ter a sua audiência. Este é o terceiro episódio de uma série de podcasts que trata de temas ligados ao controle social do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A assistência social é uma política composta de serviços, programas, projetos e benefícios, e ela é responsável por manter atualizado, lá na ponta, o Cadastro Único para Programas do Governo Federal, o CadÚnico. Hoje, o tema do nosso podcast é o papel dos Conselhos de Assistência Social no controle social do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Para isso, eu chamo para a nossa conversa Itanamara Guedes Cavalcante, que é diretora do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do MDS. E também chamo para a nossa conversa Shirley de Lima Samico, assessora da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Ambas são conselheiras do Conselho Nacional de Assistência Social. Olá, Itanamara, seja bem-vinda ao Fala MDS.
É um prazer estar aqui no programa Fala MDS.
Shirley, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Gabriel. Oi, Itanamara. Oi a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar compartilhando esse debate aqui no Fala MDS.
Bom, vou começar com a Itanamara para falarmos especificamente do Bolsa Família. Depois eu converso com a Shirley sobre as questões do Cadastro Único. Itanamara, como os conselheiros e conselheiras da assistência social podem atuar na fiscalização da garantia do direito aos benefícios da política de assistência social, em especial o programa Bolsa Família?
Quero primeiro iniciar informando que o programa Bolsa Família, ele é um programa do Sistema Único de Assistência Social. Ele trata-se de um direito socioassistencial, que é o direito à renda. E dessa forma, os conselhos que compõem a política nacional, a nossa política nacional de assistência social, ela tem a sua estrutura: o órgão gestor, o fundo da assistência e os conselhos. Então, os conselhos que têm o papel, né, de acompanhar, fiscalizar a execução da política de assistência social a nível federal, estadual e municipal, também pode e deve fazer o processo de acompanhamento e fiscalização do programa Bolsa Família. Mais especificamente, nós já tínhamos previsto, né, dentro das estruturas dos nossos conselhos, o que a gente chama da Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família. Recentemente, o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou uma resolução, que é a resolução número 202, agora no mês de julho, e essa resolução dá conta da orientação e as diretrizes para essas comissões funcionar. Então, os conselheiros podem e devem acompanhar, fiscalizar e avaliar o programa Bolsa Família, sua operacionalização nos estados e municípios, assim como também fazer a operacionalização, fiscalização da operacionalização do Cadastro Único e, dessa forma, poder contribuir cada vez mais para que o programa chegue, de fato, às famílias que necessitam desse programa, que é de suma importância para a proteção das famílias brasileiras. Em especial, a gente também fala que é um programa que atende muito a primeira infância, as nossas crianças de 0 a 6 anos e os nossos adolescentes, que quando a gente soma as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, são 15 milhões de pessoas dentro do nosso programa Bolsa Família.
E por que foi necessário fazer uma resolução nova, bem recente? E quais as novidades que ela trouxe?
A resolução, ela foi atualizada na perspectiva de melhorar a orientação e as diretrizes para o funcionamento das comissões de acompanhamento, estimulando que os nossos conselhos estaduais e municipais instituam as comissões e que essas comissões, elas possam trabalhar de forma intersetorial, porque o programa Bolsa Família, ele é um programa que está dentro da política de assistência social, mas ele tem também duas outras dimensões, além da dimensão da renda. Ele tem a dimensão de articulação do que a gente chama das condicionalidades, que é a articulação do acesso das famílias à política de educação e política de saúde, assim como a dimensão de se articular com outras políticas públicas. Nessa perspectiva, a resolução vem reforçar essa articulação intersetorial e vem orientar como essas comissões devem funcionar. Uma das novidades que está prevista nessa resolução é sobre a questão relacionada a quem se reportar em casos de fazer denúncia. Vou dar um exemplo. A gente tem instituído, pela nova lei do Bolsa Família, a rede de fiscalização do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Então, na nossa antiga resolução, não tinha existência da rede, agora tem. Assim como também a questão relacionada ao IGD, que é o Índice de Gestão Descentralizada. Então, a utilização desse recurso para fortalecer o controle social.
E como que um conselheiro que observa alguma irregularidade lá na ponta, ele vai proceder para fazer essa fiscalização? E como que chega isso de forma intersetorial até o Conselho Nacional?
Então, a primeira coisa que esse conselheiro pode e deve fazer é comunicar imediatamente ao órgão gestor da política de assistência social, à rede de fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único, ao próprio Conselho Nacional de Assistência Social e também aos órgãos de controle, né? Se for uma denúncia em âmbito municipal, se for uma denúncia em âmbito estadual, você pode procurar os órgãos de controle para fazer essa denúncia. Aí, a partir desse processo, né, vai fazer uma atuação de forma fiscalizatória e articulada, não substituindo, né, o papel da gestão na apuração técnica, mas cobrando providências e também fazendo um acompanhamento daquelas ações que foram feitas a partir do momento que eles fazem essa denúncia, seja os órgãos com os quais eu me referi, seja também o processo de cobrança e fiscalização do órgão gestor local ou estadual do programa. E a outra coisa que a gente também fala é também assegurar a proteção dos dados pessoais e os sigilos das informações, evitando, né, qualquer constrangimento das famílias que, porventura, venham ser denunciadas, né, nesse processo. E aí também a gente orienta que cabe ao conselho registrar, encaminhar e acompanhar as denúncias, garantindo toda a lisura do processo.
Bom, Itanamara, além dessa questão, né, de fraudes e questão de fiscalização que o conselheiro exerce, ele também pode auxiliar em casos de pessoas que estão elegíveis ao Bolsa Família, num território que ele fica sabendo que aquela pessoa tem o direito, mas ela não está recebendo. E como que é o papel do conselheiro nestes casos?
Quero dizer que o conselho, ele tem um papel fundamental no processo de elaboração da política e, nesse sentido, também de formular e contribuir para o processo da gestão e operacionalização do programa Bolsa Família. Então, o conselho, ele formula e aprova a política, né, enfim, a nível nacional, estadual e local. E no programa Bolsa Família não é diferente a contribuição que o controle social pode nos dar. E nessa perspectiva, como o conselho está muito próximo, né, da realidade local, acompanhando ali as ações, fazendo reuniões e discutindo a execução cotidiana da política de assistência social nos seus estados e nos municípios, esse conselheiro pode, né, contribuir formulando para que, de fato, as gestões locais possam identificar quem são essas famílias, quais são os territórios que essas famílias estão localizadas e na perspectiva de que essa gestão local faça busca ativa, né, sugerindo para fazer busca ativa, conhecer o território, estar mais próximo das famílias e que essas famílias possam ser inseridas no programa, assim também como acompanhar e a gestão e a operacionalização do cadastro único a âmbito local, garantindo que haja unidades de atendimento suficiente e profissionais adequados, né, para fazer esse atendimento, que para poder ter acesso ao programa precisa fazer a inscrição no cadastro único, que a Shirley vai falar aqui. Então, também acompanhar e a gente saber como é que faz esse atendimento, por exemplo, uma família que está na zona rural. Então, qual é esse, o acompanhamento deve ser feito, como é que deve fazer o agendamento para que essas famílias venham, né? Às vezes as famílias vão só no dia da feira para a sede da cidade. Então, pensar a política para que possa atender a todos e todas. Então, esse é um papel do conselho, contribuir para que possa o programa Bolsa Família chegar a todos e todas que precisam e necessitam desse programa, que tem assegurado ao longo desses 20 anos proteções à família brasileira, às famílias brasileiras.
Bom, Itanamara, você citou, né, a busca ativa, que é um mecanismo, né, importante do Estado chegar ao cidadão, né, e as pessoas que não estão recebendo os benefícios sociais e têm direito são encontradas pelos agentes de assistência social. E também não só para inserir, mas também para atualização do cadastro único, né? Porque é de 24 meses em 24 meses há que se atualizar as informações. E hoje sabemos que são mais de 40 programas sociais do governo federal apenas, que são centenas de estaduais e municipais que também usam o cadastro único como base, né, de dados para os programas sociais. E o Bolsa Família, como vinhamos falando, o benefício de prestação continuada, tantos outros benefícios sociais, programas sociais, Pé de Meia, que é um programa também o Fomento Rural da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Bom, Shirley, diante de todo esse universo, né, a SAGICARD é a secretaria que, entre tantos outros temas, cuida do cadastro único. Como o Conselho de Assistência Social participa dessa engenharia, que é manter o cadastro único atualizado e funcionando bem no território?
Gabriel, queria começar fazendo coro à fala de Tanamara, né, na qual ela diz que o Bolsa Família, né, é um benefício do SUAS, e aí eu diria um programa, né, do SUAS, e eu diria que o Cadastro Único, ele é um registro público do Sistema Único de Assistência Social, né, está previsto lá no artigo 6, hoje a gente tem, né, você falou aqui vários programas, hoje a gente tem 97 milhões, né, de brasileiros nesse cadastro público. E eu costumaria dizer que, assim, né, talvez o cadastro ele seja o primeiro diálogo, né, do cidadão lá com o Estado, né, que está a serviço do cidadão para oferecer programas, projetos, serviços, benefícios, né. Então, dentro dessa perspectiva, o Conselho, né, ele tem um papel fundamental, porque o controle social ele tem que ser coparticipante da política pública, né, e para ser coparticipante ele precisa acompanhar, né, ele precisa verificar se essas demandas, né, que por vezes as famílias colocam lá no cadastro, se elas são retornadas, né, através de serviços, de políticas, porque ali são várias demandas coletivas, né, por exemplo, quando eu falo Minha Casa Minha Vida, né, então são programas de habitação em que ali a gente consegue visualizar várias informações, né, seja de escolaridade, pessoa com deficiência, de sexo, de gênero. Então, o controle social ele tem um papel importante para identificar se as necessidades da população estão sendo atendidas, né? E dito isso, né, a resolução na qual a gente fala aqui, que é a 202, ela traz essa demarcação essencial, né? Porque ela fala que o cidadão, né, ele não só precisa ser coparticipante, mas também precisa, né, exercer sua cidadania ativa. E esse exercício é também através do controle social, né? Então, diria que o Conselho ele tem um papel fundamental e eu colocaria que tem pelo menos uma tripla função, né? Que é, primeiro, olhar para a gestão e acompanhar, né, o papel protetivo frente a essas famílias do seu território, né, também escutar esse cidadão, informar esse cidadão e contribuir para a qualidade desse registro público, porque quanto mais qualidade, mais a gente consegue chegar até essas famílias e garantir toda a linha protetiva na qual a gente viu aqui, né, um registro público do SUAS, mas ele também subsidia várias outras políticas.
O conselheiro tem como ele dialogar com o gestor municipal da assistência, indicar alguma tarefa que ele tem que fazer, executar, porque é uma demanda de uma população num território?
Sim, com certeza. Na verdade, o conselho é como se fosse o guardião da política, né? Então, ele precisa, né? Ele tem vários instrumentos, mas ele precisa primeiro deliberar sobre o planejamento da gestão, isso é essencial. Não só deliberar, como acompanhar e fiscalizar, né? E aí, assim, algumas coisas o conselho pode fazer, por exemplo, né? Ele pode identificar, a gente vê muito, ah, em tal município tem uma fila grande de cadastro único, né? Então, assim, será que tem um problema ali de cobertura? A demanda é muito grande e não tem equipe suficiente para atender. O conselho pode atuar sobre isso, incidir no planejamento e está acompanhando e fiscalizando, né? Uma outra demanda, né? Por exemplo, a gente vê muito casos assim, né? Tem dados subnotificados no cadastro único. Digamos, tem uma população quilombola, né? Pode até estar no cadastro, mas não está devidamente identificada, né? Então, uma população quilombola, indígena, população de rua, né? Que tem prioridades aqui, né? Tanamara trouxe o exemplo do Bolsa Família, né? Tem algumas prioridades. E se ela está subnotificada, ela nunca vai ter acesso, né? Então, o controle social, ele pode e deve, né, tá atuando e acompanhando e, claro, ele precisa sempre pedir informações, né, para a gestão e, ao mesmo tempo, tá acompanhando e incidindo nas informações e no contato com todos os usuários e toda a comunidade, né? Ele tem representações de sociedade civil, que é composta por trabalhadores, que é composta por usuários da política de assistência e por entidades, e que a sociedade civil tem um papel fundamental junto com o governo nesse controle e acompanhamento para que nenhuma família fique desprotegida nesse território.
Como que é a rotina de um conselheiro, assim, no dia a dia, da atividade dele como conselheiro? Que tipo de função ele tem que estar preocupado em exercer?
Uma demarcação importante é que, assim, o conselheiro, ele é um agente público, né? Então, ali, ele precisa ter esse olhar, né? Em termos de um cidadão que está ali cumprindo uma tarefa pública, né? E no âmbito dos conselhos, elas são divididas em comissões. Então, por exemplo, né, a gente está falando aqui da Resolução 202 de 25. né, que trata sobre o controle social do bolso e do cadastro, né? A indicação é que todo conselho tenha uma comissão, né, sobre esse tema, que trate sobre a discussão, né, da qualidade do cadastro, desse acompanhamento, de tudo que Itanamara trouxe aqui, né, de famílias que têm perfil, mas não estão, e por que que não estão, de talvez possíveis fraudes. Então, essa comissão precisa tratar sobre isso. A resolução, ela diz, indica que tem essa comissão. Caso não tenha, o conselho pode tratar isso na comissão de política, né, que é uma comissão que já é regimental, todos os conselhos municipais e estaduais já têm, e até criar essa outra comissão é possível que esse tema possa ser tratado por lá. Mas dentro dessa dinâmica, né, isso é fundamental, e que isso são divididos dentro dessas comissões, e aí é o funcionamento dessas comissões, ela vai para o pleno, ela solicita informação e ela trabalha conjuntamente com a gestão para estar qualificando cada vez mais esse acesso, né, da população ao cadastro e aí a benefícios, serviços e várias outras dimensões fundamentais dentro da política de assistência e outras políticas.
As ferramentas que a SAGCAD tem desenvolvido, né, o Observatório do Cadastro Único, né, o Monitora, o novo sistema do Cadastro Único, isso tem melhorado, deixado mais fácil e efetivo o trabalho dos conselheiros também? Porque eles têm acesso a informações de uma forma mais qualificada?
Perfeita essa pergunta, Gabriel. Eu costumo dizer que, assim, um cidadão bem informado consegue decidir, né, a partir de informações subsidiadas, né? E um dos papéis da SAGCAD também é esse, né? Trabalhar com evidência, com informação, com transparência, né? Isso possibilita cada vez mais essa cidadania ativa, né? Então, a gente tem o mapa social, que a gente vai lá nos microdados e você consegue visualizar para o território. A gente tem várias ferramentas, né, que você trouxe aqui, o Observatório do Cadastro, o Observatório do Censo SUAS, o Monitório MDS, que também é uma forma de ver em que medida, né, o governo federal tem cumprido ou não as metas previstas lá no seu plano, né? Então, assim, são instrumentos que a gente visibiliza porque a gente entende que a gente tem que trabalhar com transparência, trabalhar com diálogo e com informações para que o conselheiro e todo cidadão possa estar bem informado para poder incidir politicamente e também contribuir na política, né? Inclusive, eu destaco que eu sei que esse podcast aqui é temporal, mas a gente tem um marco, né, nesse ano, que é a Conferência Nacional de Assistência Social, e esse marco caminha com os 20 anos do SUAS, né? E hoje a gente sabe que a política de assistência, ela existe, ela é real na vida das pessoas, mas que ela não está inacabada, né? E a gente constrói como, né? A partir das políticas, a partir dessa construção, frente aos conselhos, muitos debates, né? Então, a gente espera aqui que a partir dessa resolução 212 a gente possa contribuir cada vez mais para a participação, para o controle social e esse engajamento de cidadãos co-participantes e construtores dessas políticas que a gente vem fortalecendo cada vez mais.
Lembrando que a Conferência Nacional da Assistência Social será em Brasília em dezembro, dia 6, né? Bom, como as nossas convidadas mostraram, a assistência social tem um papel fundamental para que as políticas sociais cheguem a quem realmente precisa delas. E os conselhos de assistência social, como atores fundamentais do sistema descentralizado e participativo do SUAS, precisam se engajar para garantir a qualidade e o bom funcionamento do Cadastro Único e do Bolsa Família. Bom, quero agradecer a participação de vocês aqui no Fala MDS. Foi um prazer tê-los aqui conosco.
Eu que agradeço por esse espaço no programa Fala MDS e só reforçar a importância do controle social. A nossa Constituição Federal assegura a participação e o controle social. Então, as políticas públicas que são construídas nesse país, elas têm que ter a participação social. Então, quanto mais o povo participa, mais as políticas públicas chegam até o território e chegam, de fato, a quem delas precisam. Então, é importante a gente fortalecer o controle social, fortalecer o Conselho Nacional de Assistência Social.
Bem lembrado, Itanamara. Bom, Shirley, prazer tê-la aqui conosco também. Obrigado.
Eu também agradeço, Gabriel. É uma honra também estar aqui, né, com a conselheira e diretora Itanamara e dizer a vocês, ouvintes, que nós do Conselho de Assistência Social estamos à disposição e, ao mesmo tempo, né, juntos para construir aí não só uma grande conferência muito participativa, mas também galgar, né, o controle social cada vez mais forte e firme na luta. Viva SUAS!
Bom, quem quiser ouvir os dois primeiros episódios dessa série do Fala MDS, realizada em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, basta acessar nossos canais de streaming como Spotify, Amazon, Deezer Apple Podcast e SoundCloud. Tem conteúdo do MDS também no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. No Instagram, busque por @mdsgovbr. E acompanhe nossas pautas pelo canal oficial no WhatsApp, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. O Disque Social, pelo número 121, recebe ligações de todo o Brasil. O Fala MDS fica por aqui e espero vocês no próximo programa.
Fala MDS!